Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje duas convidadas muito especiais.
Meu nome é Marina Brito, fiz minha graduação, mestrado e doutorado na área de ciências sociais e tenho trabalhado com o movimento feminista enquanto pesquisadora há mais de 6, 7, 8 anos já. E feminismo sempre foi um tema na minha vida, assim, acompanhando os movimentos e tudo mais. E agora tenho trabalhado com a política de assistência social. Fiz uma pequena variação de temas, mas acompanho também de lá os movimentos, outros movimentos sociais ligados a essa área que são os que eles se chamam de movimentos ligados à área de assistência social, movimentos que têm trabalhado com diversas temáticas dentro desse amplo guarda-chuva.
E também,
eu sou a Mariana Prandini. Sou advogada popular do coletivo Margarida Alves, de assessoria popular. E no coletivo a gente acompanha diversos movimentos, como o movimento pela moradia, o movimento pela soberania na mineração, alguns grupos quilombolas. E, por outro lado, estou terminando meu doutorado em ciência política e durante minha trajetória também sempre me interessei e sempre tenho estado perto dos movimentos feministas.
E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Desde o início do Olhares, nós estamos falando que o feminismo é um movimento social. Só que em nenhum momento a gente começou a discutir o feminismo como um movimento social, para dizer o que é um movimento social. Então, eu trouxe essas duas convidadas para que a gente possa discutir um pouquinho sobre os movimentos sociais e o que eles representam para o feminismo. E aí, alguém pode começar falando o que é um movimento social?
A discussão sobre movimentos sociais, ela tem uma origem, talvez não uma origem, mas assim, ela se intensifica, pelo menos na área acadêmica, a partir dos anos 60, 70, talvez. E durante um tempo ela esteve muito ligada a um paradigma marxista, que é dos movimentos da discussão dos movimentos relacionados à classe e as demandas por transformações sociais muito ligadas à temática de classe, né, nesse sentido. E com o tempo, a partir do final da década de 70 e 80, cresce a atuação não só dos movimentos, né, na prática dos movimentos, mas também a forma como a academia tem acompanhado isso. Tem uma transformação no sentido de você trazerem outros conflitos, outras demandas que vão surgindo dentro da sociedade, que se vão trazendo, que elas vão para além do tema da questão de classe. E aí, entra que o feminismo, inclusive, entra como um carro-chefe dessa virada dos estudos e do que se compreende como movimentos sociais.
Bom, então, como a Marina estava dizendo, acho que a Marina trouxe esse apontamento aí dos movimentos dos trabalhadores, né, como sendo os primeiros movimentos sociais. Então, um pouco historicizando, os movimentos sociais, eles dizem que são movimentos modernos por excelência, né, uma forma de ação política moderna por excelência, que surge com essas disputas no mundo do trabalho, principalmente, e que são uma forma, dentre as variadas formas que a gente tem, do que os sociólogos vão chamar de ação coletiva. Ou seja, são grupos de pessoas que se organizam, né, para protestar, para participar de passeatas, né? Então você tem diferentes formas de ação coletiva, né? A revolução é uma ação coletiva, né? Então há variadas formas desse tipo de ação, que são ações por excelência feitas por grupos de pessoas. E os movimentos sociais são um tipo específico de ação coletiva, né? Há uma série aí de características que vão diferenciar o movimento social de uma passeata, por exemplo, em que as pessoas se organizam um determinado dia do ano. Se a gente for pensar no dia 8 de março, né, a gente pode ter simplesmente uma passeata. O que que faz essa passeata ser a expressão de um movimento social? Então, é algo diferente. E esse movimento social, então, ele se caracteriza por ter um grupo de pessoas que têm uma identidade comum, né? Elas estão ali disputando contra as instituições vigentes, então os movimentos sociais eles são sempre marginais nesse sentido que eles não fazem parte da instituição, nem do Estado, nem dos partidos políticos, que são uma outra forma de ação coletiva, os partidos políticos, né? Mas os movimentos sociais, eles não estão dentro dos partidos políticos, eles não estão dentro do Estado, e eles estão disputando do lado de fora dessas instituições formais, né? E disputando discursos, narrativas, né? E buscando a transformação naquele sentido de atender às demandas que eles colocam. Então, esses movimentos eles podem ser movimentos extremamente transformadores, que querem transformar toda uma estrutura, mas eles podem ser movimentos simplesmente reformistas também, que querem buscar algumas mudanças específicas sem transformar completamente o sistema.
Vocês conseguem ver que a questão da movimentação social... pelo que vocês falaram, é algo social, né, que tem a ver com a sociedade, tem necessariamente que ver com a sociedade, né? São conjuntos de pessoas, né, travando disputas, principalmente disputas de poder, né, em espaços de poder. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas elas não têm abertura para exercer o poder dentro desses espaços. Tô certa?
Assim? Tem uma questão que se diz da própria de como é organizada a institucionalidade, sei lá, nos nossos estados contemporâneos. Assim, tem a forma como são tomadas as decisões, como se organizam, a forma da representação política, ela é em si excludente em vários sentidos. Nem sempre você tem condições de atuar de forma transformativa ou de todas essas influir em determinadas agendas da institucionalidade através desses canais de participação liberais existentes. Você tem que tentar buscar outras formas que vão na margem desse processo de construir, de tentar influenciar. Isso é uma forma de você enxergar a atuação desses grupos, mas também a atuação no sentido de você tentar influenciar ou transformar de uma determinada... transformar pensando essas institucionalidades. Mas é porque falando aqui também eu pensei, não tem só... Tem uma ação que ela vai... Tem uma ação, aí pensando nas ações dos movimentos sociais, tem uma ação que ela vai ser direcionada a tentar influir, a tentar transformar esses espaços, a tentar participar de alguma forma das tomadas de decisão nesses espaços, mas também existem outros objetivos e outras formas de atuação no movimento que buscam atingir a sociedade diretamente, a própria sociedade, né? Essa coisa de transformar, o que tem um autor, o Melucci, que fala de transformação dos códigos, né? De tentar transformar os códigos sociais, de tentar transformar a forma como a sociedade se enxerga ou produz e reproduz a sua cultura de uma forma geral e a sua cultura política. E essa é uma forma também de abordar os movimentos, abordar esse tema dos movimentos e de como eles são, quais são os objetivos. Né?
A gente vê que essas redes elas são essenciais para compreender os fatores assim, que geram as aprendizagens e os valores dentro da cultura política. Né? Elas vão sendo construídas num processo bem interativo. Né? Como é que um movimento social ele começa a ser reconhecido como um movimento social?
Bom, enquanto eu ouvi a Marina falando, eu fiquei pensando, né, que talvez se a gente desse um exemplo, ficasse mais claro para entender, né? Uhum. E eu acho que um dos melhores exemplos que a gente tem no Brasil, que é um movimento social que é conhecido nacionalmente e internacionalmente, um dos maiores movimentos sociais, o maior movimento social da América Latina e certamente um dos mais expressivos do mundo, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E como que surge, então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Né? Ele surge a partir de um interesse comum, mas também uma negativa de direito comum, ou seja, um conjunto de trabalhadores, né, que vive num país onde existe uma alta concentração de terras, né, e o problema do acesso à terra no Brasil é um problema histórico, né, que vem desde a colonização do país, então, desde o processo de colonização, o acesso à terra sempre foi um acesso negado, limitado, né, e levou a uma alta concentração e a predominância de grandes latifúndios, né, que são de propriedade de um pouco, um grupo muito pequeno de pessoas. Então você tinha uma série de trabalhadores rurais que estavam excluídos desse acesso à terra. E aí, a partir dessa exclusão comum, compartilhada, né, eles começam então a se organizar e a pensar em que a gente chamaria de repertórios de ação. Né? O que, que são esses repertórios de ação? Quais são as possibilidades de mobilização? Quais são os discursos que eles vão utilizar? Né? Qual que é a identidade comum que eles têm? A identidade comum é a identidade enquanto trabalhadores e trabalhadoras rurais que não têm acesso à terra, cujo acesso à terra é negado. Qual que é a questão comum que os coloca? É o problema do latifúndio no país. Então, a gente tem que haver uma redistribuição de terra, tem que haver uma reforma agrária efetiva para resolver esse problema, que é um problema de grave injustiça social. Né? E, a partir disso, eles vão pensar quais são as possibilidades de ação que eles têm. E qual que foi a maior ação e continua sendo, né, a principal ação do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra? São as ocupações de fazendas improdutivas, de grandes latifúndios improdutivos. Então, se valendo... E aí é muito interessante, assim, acho que o exemplo, porque se valendo de um arcabouço na própria Constituição Brasileira de 1988, porque o movimento ele surge aí na década de 80 no processo de redemocratização do país. Então, ele surge num momento de efervescência política, né, em que havia diversos grupos organizados, em que havia apoio para aquelas demandas também, porque havia algum canal ali alguns canais abertos de participação popular, que foi justamente durante o processo constituinte, né? Então, esse processo de democratização, ele permite que esses grupos que são grupos historicamente excluídos, né, do processo de produção das leis no país, como são os quilombolas também, né, que eles possam, os indígenas, que eles possam participar desse processo. Então, a gente consegue ter um avanço aí na nossa Constituição que vai reconhecer a função social da propriedade, e a partir disso, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em terra vão se utilizar desse argumento, que é um argumento jurídico, né, e vão transformá-lo em uma questão política. Vão dizer, olha, se o Estado brasileiro não faz reforma agrária e não cumpre a própria Constituição, nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos cumprir a Constituição e vamos fazer reforma agrária. Como? Ocupando grandes latifúndios improdutivos. E aí, a partir disso, eles conseguem mobilizar aí uma rede, como você disse, uma rede grande, eu acho, de apoiadores. Então, um exemplo de uma rede que surge a partir da mobilização do movimento dos trabalhadores rurais sem terra é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Ela surge com um vínculo muito grande com o MST e com advogados e advogadas que estavam ali transitando, né, dentro dos espaços do MST e contribuindo auxiliando juridicamente nas demandas do movimento, e uma série de outros, né? Se a gente vai pensar na Via Campesina, né, que é um movimento transnacional e que o MST tem uma relação com a Via Campesina, e vários outros movimentos que vão aí se articulando e formando essa rede comum. E aí o que é mais interessante, eu acho que, embora os movimentos sociais eles tenham essa tônica, se eu pegar um exemplo de um movimento mais atual, que é o MTST, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, qual que é a questão comum aí que a gente vê quando a gente analisa o MST ou o MTST? Os dois eles têm uma pauta concreta, uma demanda muito clara. E isso eu acho que é uma das outras coisas que nos permitem diferenciar movimentos sociais de outras formas de ação coletiva. Né? O MST quer fazer reforma agrária no país, o MTST quer fazer reforma urbana.
Eu vejo que esses movimentos eles acabam realizando alguns diagnósticos sobre a realidade social, né? E aí eles vão construindo as propostas dentro dessa própria negativa de direitos. Eu vejo muito isso até no próprio feminismo, que é a negativa do direito comum de todas as mulheres. Então, a gente partindo do próprio espaço privado dela ali, dos direitos reprodutivos, da capacidade de gerir a própria casa, de ir contra o patriarcado dentro de casa, e também, posteriormente, a ocupação na esfera pública, pelo voto, pela participação política. Então, assim, a gente vai vendo que esse direito comum ele era negado também para as mulheres, e o feminismo ele veio para abrir os olhos das pessoas e demonstrar que esses direitos eles tinham que ser alcançados, a gente tinha que chegar lá. E aí vai se construindo o movimento em si para tentar levar essas pautas para discussão, né?
Sim, e aí eu fiquei pensando, mas de qualquer forma essa construção... que aí eu acabo ficando pensando muito dessas pensando um pouco nas coisas dos repertórios de ação mesmo, e como talvez o MST e o MTST, eles têm essa... eles têm uma pauta e uma reivindicação muito específica direcionada ao Estado também, né? E aí, por isso que voltando, pensando que isso tem estado muito na minha cabeça, porque pensar os movimentos sociais e, assim, no, em uma boa parte de muitos estudos sobre movimentos sociais, eles têm, sempre se focaram muito na forma como eles se organizavam, e mesmo para o feminismo, como eles se organizavam muito em direção ao Estado. Mesmo com a Mari e a Mariana, a gente acaba conversando muito sobre isso também recentemente, sobre essas formas de organização. E como mesmo essa construção de direitos, de pensar essas coisas dos direitos, ela está muito se espelhando nessas institucionalidades. Porque, ao mesmo tempo, assim, há demandas, não sei, do próprio feminismo, de outros movimentos, que você não sei se você chamaria de... se você se daria para enquadrar no... se fazer um enquadramento do direito, entende? No sentido de que você está, assim...
Eu acho que vai para além dos direitos,
exatamente,
né?
Você tem uma...
Às vezes tem uma questão até de ocupação de espaço público.
Mas aí ele também você pode considerar que isso é um direito. Tipo, você tem o direito a ocupar o espaço público. Mas às vezes você... É muito engraçado, porque você...
Ah, eu acho tão
usar
difícil.
Usar o
não...
tema direito é...
Eu acho muito difícil não pensar em direito, porque eu sempre penso em pessoas que estão reivindicando direitos ou como sujeitos de direito, né? E se elas estão reivindicando algo que elas não têm ou que elas supostamente deveriam ter, existe algum lugar que diz isso para elas? Que diz que elas deveriam ter essa possibilidade? Não dando necessariamente o nome de direito, mas eu poderia ter a terra que não é ocupada, eu poderia ter possibilidade de votar. E a partir do momento que aquilo ali é constituído como um direito, aí eu acredito que sim, o movimento reivindicatório ele se tornou pleno, porque ele constituiu um direito. E aí, a partir do momento que ele constituiu um direito, ele virou pauta. Eu acredito que funciona mais ou menos desse jeito.
Mas eu acho que tem uma coisa que os movimentos sociais, a grande maioria deles, traz uma visão de mundo diferente também. Então, por isso que eu acho que as demandas, elas são muitas vezes traduzidas como demandas por direitos, né? Demandas por mais direitos, porque, de fato, o principal interlocutor acaba sendo o Estado, né? É o interlocutor mais imediato, né? Que se tem, assim, e o direito acaba sendo, no contexto em que a gente vive hoje, acho que uma das linguagens mais fáceis da gente expressar formas de exclusão e de subordinação, né? A linguagem jurídica, ela é uma linguagem que, de modo muito claro e imediato, ou seja, você dizer que mulheres, até pouco tempo, né, negros e negras não tinham acesso a voto, né? Só proprietários de terra tinham acesso a votos, né? No Brasil,
maridos,
por exemplo, né? Os maridos, proprietários e maiores de certa idade, porque também, ainda que fossem proprietários jovens, também não teriam direito ao voto. E você dizer, olha, mas isso aí contraria todo o princípio da a ideia de universalidade, a própria ideia de voto, de igualdade, acho que é um discurso que é muito de fácil apreensão. E talvez por isso o discurso dos direitos ele acaba sendo a primeira forma de se traduzir essas demandas. Mas, por outro lado, o que eu acho interessante é que grande parte, muitos desses movimentos sociais, para além dessa demanda concreta e específica, eles também têm formulações a respeito de um outro mundo que eles querem construir. Então, com relação ao MST, isso é muito claro. Assim, o MST diz claramente que a questão da reforma agrária, na verdade, é um instrumento para a gente construir um outro mundo, assim, um mundo não capitalista. A gente vai começar pela reforma agária, mas o objetivo final é... Ou seja, existe um discurso anticapitalista ali muito, muito claro, muito evidente, assim, né? E que está sempre colocado junto. E por que é tão importante também que os movimentos eles tenham essas demandas concretas? Porque os movimentos eles têm que obter sucesso em suas ações. Porque senão eles morrem, eles acabam. Ou seja, uma das partes importantes dos movimentos sociais é que eles consigam, de fato, transformar a vida das pessoas que estão envolvidas nos movimentos, ainda que sejam mudanças ou transformações muito pequenas que vão acontecendo
lentas,
ali, quase,
né?
Lentas, né? Que demoram a gente ver, né? Mas o fato de que hoje a gente tem vários assentamentos assentamentos, você tem vários trabalhadores e trabalhadoras rurais com acesso à terra hoje. Isso é muito importante para que o movimento ele tenha longevidade e ele continue, e que ele possa continuar exercendo e desempenhando a função que ele desempenha.
Nesse sentido aí, duas coisas me vieram na cabeça. Primeiro, que assim, que eu estava tentando dizer, porque assim, há uma... Pensar que os movimentos, para além dos direitos, eles disputam, porque o que me veio foi a expressão visões de mundo, assim, uma disputa por visões de mundo, interpretações sobre o mundo, e aí pensando de uma forma bem essa coisa de uma interpretação discursiva, ou do uso da questão discursiva. Por isso mesmo, inclusive, falar de feminismo como um campo discursivo, no sentido de que vai para além disso. Mas, ao mesmo tempo, entendendo que, assim, por que que esse discurso. Esse enquadramento como do direito e a construção em cima, assim, essa tradução em termos de direitos, ela é relevante, materializa muito as demandas, no sentido de que porque elas estão, querendo ou não, a gente está enquadrado dentro de um...
Sistema normativo?
De um sistema normativo, de toda uma institucionalidade. A gente está vivendo num determinado tipo de Estado, com determinado tipo de coisa. Existem demandas que elas são muito talvez metapolíticas, que é uma expressão que a Ana Doimo, que é uma pesquisadora de movimentos sociais no Brasil, ela usa, que elas vão para além das tensões e dos conflitos e das disputas que existem, que existem muito em torno do enquadramento normativo, jurídico, em termos da própria organização da sociedade enquanto um Estado X com uma institucionalidade X. E aí a materialidade dos direitos, ela acho que ela faz sentido muito dentro desse grande contexto que é onde a gente está. Mas existem demandas, existem disputas. A ideia, eu gosto muito da ideia de pensar que os movimentos sociais são movimentos que, assim, pensar na... contestar, acho que é a palavra que tem uns considerados de contestar, eu gosto muito de pensar que são uma ação coletiva e contestatória, assim, gosto muito disso porque é o tempo inteiro, porque justamente esse é um grande caráter dos movimentos sociais nesse sentido, da busca por transformação, por mudanças, que elas podem estar muito focadas, ou elas podem se materializar numa disputa com o Estado, ou ela se pode materializar numa disputa de discurso sobre o mundo, sobre valores, sobre cultura, sobre como formas de vida. E aí, algo que vai para além que não, você não consegue traduzir necessariamente em direitos.
Eu consegui agora, vocês falando, eu consegui identificar assim, que os movimentos sociais eles têm que ter necessariamente uma identidade, que é a pauta principal dele. Eles têm que ter um opositor, que é alguma coisa que está impedindo exercer essa identidade. E eles têm que ter o fundamento para articular esse projeto deles, né? O fundamento principal da existência de um movimento social é articular a sua identidade, a sua pauta, a sua ausência de direitos, o que seja, né? E é nesse ideário civilizatório aí que a gente começa a colocar um horizonte naquele movimento social. Aonde que nós queremos chegar como movimento social? E aí a gente começa a falar, a gente começa a recortar os movimentos sociais, né? O próprio feminismo, o movimento negro, o movimento feminista negro, o movimento dos sem terra, dos sem teto, dos quilombolas, que também tem um pouco... da questão agrária, mas também tem a questão da ocupação da própria terra como identidade, né? Identidade cultural. Então, assim, e aí vem a questão, por que é tão importante a gente estudar esses movimentos sociais e trazer, assim, essa pauta para que elas comecem a conversar entre si? O que vocês acham?
Eu acho que, por um lado, pensando hoje, pensando muito contextualmente hoje, assim, estudar movimentos sociais, para mim, hoje, tem um papel, que eu diria assim, de tentativa de construção de novas formas de organização e de estratégias de ação, no sentido de que, por exemplo, pensar historicamente como os movimentos sociais se organizam no Brasil, para mim, hoje, ele, para mim, tem um caráter muito de... Vamos voltar lá atrás, pensar o que aconteceu, pensar como a gente se desenvolveu e como a gente chegou até aqui.
Também aonde foi que deu errado.
Exatamente. Pensar onde foi que deu errado para pensar esses movimentos para frente. Para mim, vai muito no sentido de construção, de colaboração com a própria organização do movimento. Então, assim, por que é importante estudar os movimentos? Para justamente... Porque eles são... Eles são um motor para mim. Acho que, fundamentalmente, eles são um motor transformador da sociedade, um motor de crítica e de autocrítica, de você conseguir pensar e repensar e reconstruir a cultura política, reconstruir as formas de organização que a gente está.
As formas de convivência também.
De forma a transformar a sociedade em vários sentidos, para que ela seja menos excludente, para que ela seja, sabe, esse caráter emancipatório dos movimentos mesmo, de que você consiga, de alguma forma, tornar mais igualitária, diminuir a subordinação, todas essas...
Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje também nos traz a necessidade de uma outra reflexão, que quando a gente pensa os estudos sobre movimentos sociais, eles surgem muito de um campo progressista dentro da própria ciência política e dos estudos políticos. É um grupo assim, de pessoas que normalmente eram professores, né, acadêmicos, pesquisadores, pesquisadoras vinculados a movimentos sociais, que fazem os movimentos sociais se tornarem um objeto de estudo importante dentro da ciência política, assim, porque antes não era considerado e até hoje ainda tem grande parte da ciência política hegemônica que vai dizer que estudo de movimentos sociais não é ciência política propriamente. Assim. Então, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente acaba, eu acho que por conta desse histórico mesmo, de onde que surge, quem que são as pessoas que estão trazendo os movimentos sociais enquanto objeto de estudo e enquanto objeto de análise, né, para a gente compreender a realidade, fazer esse diagnóstico da realidade e pensar qual que é o caminho para o futuro. É um grupo progressista, a gente sempre pensa nos movimentos sociais desse ponto de vista progressista, de movimentos que querem transformar, mas no sentido de mais inclusão, de mais direitos, de mais respeito, de mais solidariedade. Mas os movimentos sociais não são necessariamente progressistas ou de esquerda, ou nesse sentido de inclusão, né? E hoje o que a gente vive no Brasil, e não só no Brasil, acho que no mundo como um todo, como essa ascensão de discursos, né, fascistas, né, de direita, de discursos reacionários, e que pretendem, na verdade, excluir grupos, excluir, retirar direitos, né, e alcançar verdadeiros retrocessos sociais, esses também são movimentos sociais, e a gente não pode ignorá-los, né? Então, se a gente pensa no MBL, o Movimento Brasil Livre, é um movimento social. Né? Então, movimento social não necessariamente, ou seja, pelo simples fato de ser movimento social, necessariamente significa que é transformador no sentido de mais exclusão, de mais... A gente tem historicamente vários exemplos de movimentos que são movimentos
excludentes,
que são movimentos...
Você pode falar alguns, assim? Só
pra mim, o MBL é um deles, assim, né?
Mas aí no sentido de que eu acho que aí eu acho que eu penso na construção do conceito de movimentos sociais, ele é muito relacionado às experiências de organização, de ação coletiva relacionadas que se ligam a essa ideia de movimentos que lutam para... A própria... Acho que eu não sei se eu li isso em algum lugar já, mas eu tenho uma impressão que eu li em algum texto em que se discutia isso. Na construção do conceito de movimentos sociais, o movimento social era sempre muito relacionado o que é movimento social, talvez sei lá, na década de 60 e 70. O que seria movimento social para quem estava discutindo o que era movimento social? Era grupos que estavam lá discutindo ação, sei lá, grupos que estavam promovendo algum tipo de ação coletiva, que era muito relacionada com ação coletiva e com objetivos que eram muito relacionados a essa temática da busca de transformação em termos de emancipação, porque a questão, como eu estava dizendo, as minhas primeiras formas de ação coletiva estudada com o movimento social foi o tema da classe, assim, foi o tema da subordinação de classe. E aí o conceito de movimento social está muito ligado a isso. E aí uma coisa que tem sido discutida em alguns lugares, assim, eu tive uma discussão com o pessoal da Unicamp que estuda movimento social, eles discutindo agora recentemente essa construção de movimento social com movimento de direita. Mas aí eu acho que, assim, o que eu tendo a pensar às vezes é que as formas de ação coletiva muito ligadas a um discurso conservador, ela não se organizava, ela não tinha o costume ou a prática de se organizar da forma como a gente enxerga os movimentos sociais. As formas eram outras formas de ação coletivas, porque eles tinham mais proximidade com a institucionalidade, eles tinham outros instrumentos para atingir os objetivos que eles tinham.
É, então, assim, aí a gente consegue ver que existem ações coletivas e ações e existem movimentos sociais. O movimento social é uma coisa muito maior do que uma ação coletiva, pelo que eu entendi.
Eu acho que a ação coletiva que é maior. A ação coletiva seria um guarda-chuva, que você tem diversas formas de ação coletiva. Então, um protesto é uma ação coletiva, uma revolta é uma ação coletiva, uma revolução é uma ação coletiva, um movimento social é uma forma de ação coletiva. Cada um desses, um partido político é uma forma de ação coletiva. Ou seja, então, você tem esse guarda-chuva que a gente chama de ação coletiva, porque o nosso objeto de análise não é mais indivíduos, mas são grupos organizados. Agora, esses grupos organizados, eles podem se organizar de modo mais constante, com uma estrutura, mais formalmente, etc., com um partido político, que é a forma mais estruturada, talvez, de ação coletiva.
É me reconhecida pela institucionalidade.
Exato.
Como principal canal de representação.
Então, um partido, você tem que se filiar ao partido, você vai ter uma carteira, você tem contribuições e etc.
Se você quiser se candidatar a um cargo representativo, você tem que estar filiado a um partido político.
E se você parar para pensar, dentro das próprias movimentos sociais, surgem representantes para se filiar a essas representações políticas,
sim.
Né?
Então, essas formas também existem conexões entre elas, né? Se a gente pensa que vários... Uma coisa que aconteceu na América Latina como um todo e no Brasil muito fortemente durante a década de 90, né? E a Sônia Álvares é uma das pesquisadoras que fala isso, ela vai chamada ONGização dos movimentos. Um dos movimentos que ela olha para eles é o movimento feminista, para falar desse processo que ela fala do boom das ONGs dentro dos movimentos feministas. Ou seja, os movimentos feministas criando ONGs, organizações não governamentais, para facilitar, por exemplo, uma coisa que a gente conversava aqui antes de começar a gravar, né, a coisa do acesso a recursos, né, a possibilidade de ter acesso a recursos. Porque enquanto é um movimento social sem uma personalidade jurídica, sem um CNPJ, porque o movimento social não precisa disso, é muito difícil que tenha acesso, né, a uma série de coisas, não pode disputar em uma série de espaços. Então, você acaba tendo essas diferentes formas. Mas o que caracteriza um movimento social, por exemplo, é a longevidade, que faz com que ele seja distinto de uma revolta. Uma revolta é algo que acontece né, você tem um certo número de dias. Aí, se a gente pensa na Primavera Árabe, é uma forma de ação coletiva, a Primavera Árabe. Mas a Primavera Árabe não é um movimento social. Né? Era um grupo de pessoas organizadas, elas tinham um objetivo ali comum, mas elas não tinham uma estrutura como o movimento social tem. Né? O movimento social, muitas vezes, internamente, ele tem formas de organização interna, certas hierarquias, né? Funções que as pessoas cumprem dentro do movimento. Então, ele tem uma estrutura que não é tão rígida quanto a estrutura do partido, mas também não é algo tão fluido quanto é uma passeata ou uma revolta.
Entendi, é uma revolução.
Exato.
Também, né? A gente vê que essas diferenças de... Até essa multiculturalidade aí, ela traz recortes muito específicos para os movimentos sociais, né? Não tem como fugir disso, né?
Mas é muito engraçado que isso... Eu acho que essa discussão de movimentos de direita e movimentos de esquerda é uma coisa muito mais recente. E, né, sobre essa discussão sobre o MBL, uma coisa que eu achei muito interessante, uma reflexão que tem sido feita sobre alguns grupos que estudam movimentos sociais, é como que é a de pensar como a reflexão dos movimentos mais conservadores, dos grupos mais conservadores da sociedade, fazem dos sucessos alcançados pelos movimentos mais conhecidos, como mais considerados de esquerda, mesmo no Brasil, até pelo reconhecimento de tudo que eles alcançaram em termos de transformação e o termo de... tanto que eles ganharam discursivamente, assim, tipo, sei lá, houve ganho. A gente tem vários problemas, a gente vai... muitos obstáculos, mas é inegável que o feminismo teve várias conquistas em termos de, tipo, a gente ganhou de certas disputas discursivas.
Você vê que tem uma redefinição ali de esfera de poder.
Sim,
né?
A partir dessa reflexão sobre como esses grupos avançaram, os grupos de esquerda conseguiram avançar nessa disputa, e a partir de enxergando essas formas de se organizar, os repertórios de ação, eles começaram a mimetizar essas ações. Então, assim, o MBL, eles se organizam, várias, eles, Existe um pessoal que está tentando estudar mais esses grupos de direita no Brasil, que agora, com esse avanço da direita no Brasil, a academia está tentando começar a se mobilizar para tentar estudar e entender
o que está acontecendo, né?
O que está acontecendo, né? Da onde essa direita brotou. E aí partiram da percepção de que a gente tem um problema na academia muito grande, que a gente construiu o nosso conceito de movimentos sociais e os nossos estudos sobre movimentos sociais a partir das experiências da esquerda, ou do que historicamente a gente enxerga como esquerda.
Vocês conseguem enxergar que talvez isso não era estudado porque o movimento de direita sempre foi dominante sobre o movimento de esquerda no Brasil?
Sim, eles tinham outras formas de se organizar e conseguir as coisas. Assim, tipo, eles tinham os partidos políticos,
então,
por exemplo.
Então, aí, no caso, você teve uma necessidade maior de ter um estudo sobre o próprio movimento de esquerda e também uma forma de... aquilo que a gente estava falando. Qual é a importância de estudar os movimentos sociais? Porque é esse estudo que vai trazer recursos para que esse movimento se erga, né? Que ele alcance um espaço de poder, um espaço político. E aí, muitas vezes, como eles têm essa representação, esse ideal de inserção na sociedade, de inclusão social, de autodeterminação da soberania, a gente consegue observar que é por meio do estudo que eles conseguiram elaborar estratégias para alcançar esses espaços, né? Um espaço que até então era ocupado por movimentos de direita. E aí, agora, a partir do momento que o movimento de direita começa a perder esfera de poder, aí tá perguntando, e aí, por quê? Por que eles estão perdendo esse espaço? Não, então vamos começar a estudar, porque é aquilo que a gente começou falando. Não, a gente começa a repensar. Onde é que a gente errou, sabe? Senão a gente vai fugir muito falando sobre política, a gente vai guardar isso para um episódio, falar sobre política, que eu acho muito legal. Mas, assim, vamos começar a juntar esses movimentos aí e para chegar a falar mesmo do feminismo, que é a pauta do Olhares. Como vocês acham que essas disputas, nesses movimentos mistos, eles fortalecem o feminismo? E como o feminismo também é importante nessas disputas desses movimentos mistos, por exemplo? Porque a gente sabe que o feminismo também é um grande guarda-chuva, né? E dentro, existem mulheres dentro do movimento Sem Terra, existem mulheres dentro do movimento Sem Teto, existem mulheres dentro do movimento Quilombola. A gente sabe que, inclusive, as mulheres têm uma participação muito grande dentro do movimento Quilombola, né? Das mulheres indígenas também, e LGBT e tudo mais. Como é que vocês acham que esses movimentos eles acabam se encontrando, assim?
Bom, eu acho que uma das primeiras coisas quando a gente fala de movimentos sociais, assim, e do lugar das mulheres dentro desses movimentos sociais, é que os movimentos sociais eles acabam reproduzindo em grande medida, muito embora sejam movimentos que estão buscando transformação, sejam movimentos que estão tentando reconstruir ali. E aí é bem interessante a gente pensar, assim, os movimentos sociais como espaços que articulam esse modo de vida, essa visão de mundo que eles estão lutando para que seja a visão de mundo, né, real. Eles articulam isso cotidianamente, eles tentam viver, né, a partir dessa nova visão de mundo. Mas ainda assim eles acabam reproduzindo os papéis de gênero, acabam reproduzindo as hierarquias e as exclusões. E eu acho que a gente viu isso muito claramente nos movimentos sociais brasileiros, né? As mulheres, como você dizia, as mulheres elas são a maior parte dentro do movimento quilombola, as mulheres também são assim, a esmagadora maioria dentro do movimento Sem Teto, né? E não é à toa, assim, é porque a questão da moradia é prioritariamente uma questão do cuidado, né? E as mulheres estão ali vinculadas a esse lugar do cuidado, são elas que vão cuidar da casa, que vão cuidar da família, que ficam ali no espaço doméstico. Então, isso, você vai reproduzindo aí esse papel da mulher no espaço doméstico, mas, por outro lado, são elas que estão nas frentes de lutas também dos movimentos de moradia no país. Mas o que acontece? Embora elas sejam uma grande maioria nos movimentos de moradia, elas acabam invisibilizadas nas posições de liderança. Então, se a gente vai pensar nas lideranças desses movimentos, a gente lembra de nomes de homens, né? E muito poucos nomes de mulheres. Assim,
ou
né?
seja, apesar delas serem a massa do Exatamente. Movimento, consequentemente, por serem mulheres, elas sofrem muitos preconceitos, porque a ocupação do poder público, né? Ela ainda é muito machista, ela é patriarcal, ela é, né? É muito difícil reconhecer na mulher, mesmo que ela seja um papel fundamental dentro daquele próprio movimento, que ela não pode dar para aquela mulher os louros da conquista daquele movimento. Por que vocês acham que acontece isso, assim?
Eu acho que, na verdade, é porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, os movimentos, eles estão dentro desse espaço, assim, eles estão dentro desse contexto, né, de dominância masculina, de papéis hierárquicos, né, de valorização de atributos, formas de expressão, formas de conduta que são entendidos como masculinos, né, e aí... E isso acaba sendo reproduzido. Não é possível. Os movimentos sociais, eles não são uma bolha, né, em que você pode se isolar ali dentro e fora da sociedade. Então, essas formas de exclusão, de hierarquia, de opressão que estão na sociedade, eles vão acabar também estando ali dentro dos movimentos sociais. Porque as pessoas que estão nos movimentos sociais, elas não estão descoladas da realidade social.
Hierarquias, elas vão existir. Hierarquizações, subordinações. É isso que você estava falando. Não tá dentro, os movimentos não estão dentro de uma bolha. Os próprios movimentos feministas reproduzem desigualdades entre si, que aí é o ponto que a gente vai chegar para discutir interseccionalidade lá na frente.
Pois é, a gente vê que o único movimento social que a gente realmente vê e ouve falar de mulheres é no movimento feminista.
Não, mas eu acho... Eu
assim,
vou discordar,
como expoentes.
Assim, porque eu acho que isso está mudando, assim, está se alterando.
É,
ou seja, porque
pública,
essas mulheres, elas também estão se organizando nos movimentos, inclusive para discutir essa pauta da questão, o papel das mulheres nos movimentos sociais. Assim. Então, eu acho que isso está muito fortemente colocado. O movimento de moradia, que é o que eu acompanho mais de perto, assim... As mulheres das ocupações urbanas, elas são as grandes lideranças dos movimentos. E se a gente olhar, pelo menos as ocupações que eu acompanho em Belo Horizonte, tem uma grande ocupação lá em Isidora, que é hoje o maior conflito fundiário urbano da América Latina. Todas as lideranças são mulheres, assim. São as mulheres que estão na frente de luta e estão falando pelas ocupações e estão nos espaços de poder e fazem questão de trazer esse debate do problema da violência doméstica que acontece lá dentro, do debate dessa invisibilização política das mulheres. Então eu acho que isso tá mudando, assim, porque as mulheres elas estão pautando isso dentro dos movimentos, assim, e eu acho que isso é muito em diálogo com os movimentos, os discursos feministas também. Muitas delas dizem, assim, que durante muito tempo elas não tinham se tocado para isso, né, não tinham parado para sequer perceber que são as mulheres que são a grande maioria ali do movimento. E por que que é assim? E elas vão começar a se questionar sobre essa coisa do papel da mulher enquanto cuidadora, por que que é a responsabilidade delas, e vão começar a discutir essas questões. Então, eu acho que isso tá mudando um pouco, né? E como a Marina dizia, acho que, por outro lado, também não dá pra gente romantizar o feminismo, porque o feminismo também, historicamente, reproduziu uma série de exclusões, né? E não é à toa que hoje figuras como a Sônia Álvares, por exemplo, vai dizer, olha, é melhor a gente entender o feminismo não como um movimento social no singular, mas vamos pensar o feminismo como um campo discursivo de ação, como um espaço em que você tem diversos movimentos, em que você tem diversos grupos, em que você tem diversos discursos circulando, diferentes redes, né? Diferentes formas de ação, em que muitas vezes elas, inclusive, elas vão se chocar. Se a gente pensa numa questão que é bem controversa dentro do debate feminista, que é a questão da prostituição. A gente, por um lado, tem um movimento das prostitutas, né, das mulheres, né, das putas, que reivindicam o direito ao trabalho, e muitas delas se dizem feministas e dizem, eu sou feminista, sou puta e quero ter meu trabalho reconhecido. E, por outro lado, a gente tem um grande grupo de feministas abolicionistas que acham que a prostituição é a exploração da mulher e que não deve ser reconhecido como trabalho e não querem o reconhecimento como trabalho. Ou seja, essa é uma grande disputa aí dentro desse campo discursivo de ação, assim.
A gente vê que o feminismo, ele tem várias vertentes. Tem as radfem, tem as feministas liberais, e hoje em dia o que está mais em voga são as feministas da questão da interseccionalidade, né? E aí os movimentos sociais, eles acabam fazendo parte da mesma pauta, né? Da interseccionalidade, assim, né?
Sim, eu acho que com relação a essa questão dos movimentos e a participação das mulheres nos movimentos, existe sim um ponto de que, assim, ainda há muito que se avançar, há muitas desigualdades mesmo, as mulheres ainda têm... Em vários momentos elas têm dificuldade de conseguir vocalizar suas demandas e seus interesses dentro do movimento mais geral. Assim, isso da minha apreensão vendo de longe, não acompanho tão de perto. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Há um avanço, assim, vejo que há um avanço e é um avanço. E aí, sei lá, foi uma grande... Tendo a dar ao feminismo essa cota de vitória. Assim, foi um avanço e uma conquista do feminismo. Que ele conseguiu avançar e ganhar discursivamente muito espaço dentro desses movimentos. Assim, fica cada vez mais difícil... Para os militantes de vários movimentos sociais, homens e mulheres, principalmente os homens,
não conseguem sozinhos?
Questionarem o fato de não questionar, tipo, se as mulheres conseguem questionar e pensar mais criticamente sobre o fato de que historicamente elas acabam ficando nem sempre elas estão em posições de poder, mas... E aí, quando essa demanda chega, fica cada vez mais difícil para os homens dizerem não, como não, sabe?
Ou seja, dentro do próprio movimento, elas acabam...
No sentido de que, assim,
dentro do próprio movimento social, elas acabam reconhecendo a posição desfavorável delas, e dentro do movimento elas discutem essa própria posição desfavorável, né? Elas rebatem. Então o feminismo também traz aí um pouco desse embasamento para essas mulheres questionarem esses espaços de poder dentro dos próprios movimentos que elas fazem parte. Seria
mais ou menos isso? Sim, eu acho que a Mari tem... Né?
E eu diria que não só as mulheres, mas assim, né, se a gente pensar na pauta das pessoas LGBT... dentro dos movimentos sociais, né? Hoje o MST, ele tem um setor LGBTQI. Então, assim, tem um grupo de pessoas discutindo o que isso significa dentro do movimento, né? Como é que o movimento vai lidar com essas demandas, com essas questões? Como que o movimento vai colocar isso para fora? Como que o movimento vai se expressar enquanto um movimento que abraça a diversidade sexual, né? Que é um movimento que luta... Então, acho que é muito interessante isso, porque é isso. Assim, os movimentos sociais, que a gente talvez pudesse chamar de movimentos sociais mais tradicionais, né? Eles estão tendo que incorporar, eles estão tendo que se abrir para o diálogo com esses novos e com novíssimos movimentos sociais, né?
Não dá mais pra engavetar
essas demandas e dizer que, olha, vamos discutir sexualidade, vamos discutir machismo.
No movimento X.
Depois, que isso aí são pautas específicas, porque é muito o que a gente escuta, né? Vamos discutir aqui a pauta universal, que é a moradia, o acesso à terra, e vocês se articulam aí por outros cantos pra discutir as pautas específicas.
Isso
não é específico, ou seja, porque exatamente aquilo que estava dizendo da coisa da interseccionalidade. Isso não é específico, né? Isso faz parte do cotidiano de todas as pessoas. As pessoas são marcadas por diferentes eixos aí de identidade, e esses diferentes eixos de identidade constituem cada um desses indivíduos, né? Das pessoas que participam dos movimentos sociais.
Constitui o mesmo campo de luta, só lutando por moradia, mas existem características que são muito claras nessa luta pela moradia, do tipo, sabe, o direito tem essa disputa tem cor, ela tem sexo, tem cor, ela tem sexo, você não tá lutando, sabe? O problema da moradia, ela não vem...
Sozinha.
Descolada das características, do sujeito concreto.
Às vezes aquela pessoa não tem só o acesso à moradia, dentro dali ela também tem uma invisibilização pela própria sexualidade dela, ou tem uma invisibilização pela sua cor, ou pelo fato de ser mulher, ou tudo junto, né? E aí, para finalizar esse episódio, uma questão que me surge muito é como a movimentação dentro da internet, ela funciona, a cybermilitância, né? Porque a gente vê que dentro da internet, vamos dizer que as barreiras são menores, né? Nos espaços de militância. O que vocês acham? Vocês acham que ela é importante, que ela pode contribuir ou não? Vocês acham que ela pode atrapalhar?
Eu acho que é uma faca de dois gumes a cybermilitância, porque, por um lado, eu vejo que é muito interessante e tem sido um instrumento muito importante para os movimentos feministas, que eu acompanho mais de perto, os movimentos feministas. Eu vejo como isso tem sido importante para eles, até para justamente continuar essa luta pela disputa do discurso, pela disputa por espaço no debate na esfera pública, em mais variado número de temas. E a facilidade dos poucos recursos necessários para você conseguir, de alguma forma, espraiar seu discurso, tem um potencial grande para um grupo que, historicamente, esteve sempre muito à margem, né, dos grandes debates públicos nas nossas sociedades. Só que, por outro lado, é aquilo, realmente você tem. É um espaço que é assim, não tem barreiras, né? Então, assim, várias coisas são ditas e vários discursos estão sendo construídos, inclusive de discursos de direita. Você não precisa botar sua cara no sol, olhar para o mundo e dizer, olha, eu sou nazista, mas assim, eu posso chegar lá na internet, em vários fóruns de discussão, e ficar alimentando um discurso de ódio, um discurso extremamente violento, sem me expor e sem ter que entrar no debate com uma pessoa face a face. Assim,
Perigoso, sim.
É perigoso, acho que facilita, abre espaço para a construção de discursos extremamente...
A gente acaba
ideia
vendo,
dos haters, né? Por exemplo, assim, os haters, sabe, assim, você já tem um nome próprio para dizer desses grupos, desse tipo de comportamento, né? Existe um tipo de comportamento e o que que isso... diz de uma construção de um discurso que é conservador, que é...
prejudicial para o próprio
prejudicial,
movimento.
Prejudicial, exatamente.
E você, Mariana?
Só para completar, acho que a Mariana já falou dos benefícios, assim, das possibilidades que o cyberativismo oferece, mas, por outro lado, eu acho que existe um problema de um certo esvaziamento daquilo que a gente chamava de ação coletiva. Ou seja, ação coletiva é a gente na rua, ação coletiva é a gente fazendo ocupação, ação coletiva é a gente precisa de pessoas, você precisa de números na rua, né? Se a gente pensar de novo na Primavera Árabe, que eu acho que foi um grande evento em que a internet teve um papel fundamental, porque as pessoas convocavam atos, né, na Tahrir Square pelo Facebook e apareciam milhares de pessoas
ali.
Eu
acho que até mesmo dentro do próprio movimento político em 2013, né?
Sim, sim. Então, super importante essas convocatórias. Mas se ninguém tivesse aparecido ali fisicamente na praça, não tivesse pessoas e muitas pessoas ali, o impacto não teria sido o mesmo, né? O ditador não tinha caído. Então, acho que é muito importante, porque esse cyberativismo, acho que ele confere uma falsa ideia de participação. Ou seja, a partir do momento, eu posso passar o dia inteiro ali postando coisa no Facebook, né? Postando texto,
Twitter
e fazendo, e etc. Mas quem eu estou atingindo, principalmente num país como o Brasil, em que ainda o acesso à internet é muito restrito, ou seja, né, grande maioria das pessoas não vai ter acesso à internet, ou a internet não vai ser o seu principal espaço, né, de comunicação e de interação, a gente está atingindo um grupo muito restrito de pessoas. A gente está conversando hoje. Então, acho que a gente está conversando com um grupo muito restrito de pessoas. E principalmente porque também tem as limitações dessas próprias redes sociais, né?
Ou seja,
as bolhas,
Facebook,
né? O Facebook, sim, em si mesmo é extremamente problemático.
Não,
né?
Sim, mas acho que
então, a gente está falando meio para os nossos pares, a gente está falando ali para os mesmos, a gente está se repetindo.
Tem as
bolhas,
né?
A gente está pregando para convertido muitas vezes, né? Então, eu acho que é muito importante pensar isso, assim, e pensar isso. Historicamente, que os grandes movimentos transformadores que a gente consegue ter exemplo no mundo, eu não consigo lembrar o nome do livro, mas teve uma professora que acabou de publicar um livro interessantíssimo sobre isso, que ela vai discutir esses movimentos mais recentes de cyberativismo, e ela vai dizer que se a gente olha, por exemplo, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Era preciso gente na rua, era preciso, ou seja, você tinha estratégias de visibilização que talvez possam ser comparadas ao que a gente faz hoje na internet, mas, por outro lado, se não fossem as grandes passeatas, os grandes discursos, né, essas grandes mobilizações de multidões, a gente não alcançaria, não teria alcançado, né, a transformação que foi a conquista dos direitos civis. Então, eu acho que a gente pensar no Brasil também é a mesma coisa, ou seja, junho de 2013 era muita gente na rua. Então, você tinha uma mobilização pela internet, mas era muita gente na rua. O próprio MBL, recentemente, que conseguiram lá aquela coisa mais absurda de retirar aquela exposição do Queer Museum, né? Mas eles não conseguiram isso, não foi só mobilizando na rede, porque podiam mandar aí fazer haters e tudo mais, que eu acho que só aquilo não seria tiveram que ir para a porta do museu e fazer protesto na porta do museu. Então, eu acho que essa dimensão da do físico, da presença física mesmo, assim, da ocupação dos espaços públicos, isso é fundamental. E uma certa romantização do cyberativismo pode contribuir para que a gente reduza a importância dessa participação, dessa ocupação dos espaços públicos, sabe? Eu acho que isso é fundamental e que não dá para negligenciar, assim, que talvez as duas coisas possam ser pensadas como complementares, mas nunca como uma substituindo a outra, sabe? Que é possível a gente pensar que cyberativismo hoje é a resposta, é a saída para o problema de déficit de participação política no país.
Às vezes eu tenho a sensação, pensando, quando eu penso nisso, tenho a sensação de que, assim, o perfil das pessoas que se mobilizam, eles vai ser sempre mais ou menos o mesmo. E às vezes você só assim, existem pessoas, existem, tipo, determinados tipos de engajamento, pessoas que se engajam, que vão se engajar e ir pra rua. E tem gente que, assim, nunca vai sair pra rua, mas que topa algum tipo de ativismo na internet. Mas sim, pensando assim, acho que as pessoas que vão sair pra rua, elas vão sair pra rua, sempre vão ser sempre as mesmas. E talvez a gente ganhe um pouco mais de gente numa mobilização na internet.
Legal, só. Legal. Agora a gente começa com o Kaleidoscópio, que é o quadro que a gente vai indicar algumas coisas para os nossos ouvintes consumirem. E aí a gente começa com a Mariana.
Bom, eu queria indicar duas coisas. Um é um artigo da revista New Yorker. O título do artigo é Is There Any Point to Protesting? Saiu em dia 21 de agosto agora desse ano, então vocês podem ler online. E é um artigo muito interessante que vai colocar justamente a questão, assim, acho que um pouco essa com que a gente finalizou nesse contexto hoje em que a gente está sempre participando dos espaços e expressando as nossas angústias e as nossas demandas pela internet, se ainda faz sentido a gente protestar. Protestar nesse sentido antigo de ir para a rua levando cartaz e bandeira e etc. Ou se a gente está num novo momento, assim. Então é um artigo bem bacana que vai discutir vários livros recentes que tratam dessa temática dos protestos, dos movimentos sociais, dos movimentos reivindicatórios. E uma outra coisa que eu queria sugerir é uma cantora chilena. Os pais dela eram militantes contra a ditadura militar de Pinochet. Então, ela nasceu na França, enquanto eles estavam exilados durante a ditadura de Pinochet. E o nome dela é Ana Tijoux. E as músicas dela são muito incríveis, assim, acho que elas têm tudo a ver com podcast. E eu sugeriria que as pessoas ouvissem hoje Antipatriarca.
E eu ia sugerir o livro A Vez e a Voz do Popular, da Ana Maria Doimon. Esse livro é um livro de 1995 e ele é baseado na tese dela de doutorado, em que ela discute e ela tenta construir um paradigma para os movimentos sociais no Brasil. Foi uma das primeiras, um trabalho seminal e muito inaugural na tentativa dessa construção, de construir um olhar, um paradigma para pensar os movimentos sociais no Brasil dentro das especificidades que o nosso país tem. Até então, muita gente, todos os estudos sobre movimentos sociais, eles eram pautados muito no debate que era feito fora do Brasil sobre o tema dos movimentos sociais. E ela tenta trazer um pouco, olhando para os movimentos populares brasileiros do pós-70, tentar pensar e construir um novo olhar sobre o que é movimento social, como eles se organizam, o que caracteriza o movimento social no Brasil.
Ah, legal. E eu vou indicar um documentário que eu assisti no YouTube, que se chama Maria, As Histórias das Mulheres no Brasil. É um documentário que conta a história de várias mulheres que têm o nome de Maria aqui no Brasil. Então, é uma forma da gente olhar para todas as mulheres, afinal, somos todas Marias, né? É um documentário de 2002. A gente vai deixar linkado aí o livro que a Marina indicou, o artigo do New Yorker, o Spotify aí da Ana Tijoux, né? E vamos para os agradecimentos, meninas Marina e Mariana.
E não somos dupla sertaneja.
Não, feminejo.
Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um assunto muito gostoso da gente discutir aqui os movimentos sociais para além do feminismo. E o próprio feminismo como um movimento social. Acho importante a gente a gente colocar na pauta essa questão. E nós também queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas, é só procurar a gente lá no Twitter e no Instagram, @olharespodcast. Nosso site é olharespodcast.com.br. Se você quiser mandar um recadinho, um e-mail, nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Se você gostou desse episódio e tem gostado dos episódios até aqui, entra lá na nossa página no Facebook, dá o seu curtir, entra no iTunes, dá lá 5 estrelinhas, deixa o seu comentário, é muito importante para nós. Nosso podcast é quinzenal, acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
Olhares Podcast.
Só de ouvir dá para ver que é diferente.
Obrigada, galera.